Show me the money.
Sim, 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 tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações do Brasil e um dos melhores podcasts da Expert, diga-se de passagem. Eu e Renatão demos show lá, gostei muito da nossa apresentação. Renatão tava lá lendo bastante o formuláriozinho no começo, ali a nosso cardzinho, mas depois se soltou. É como a gente ali jogando no campeonato da segunda divisão, a gente tava indo bem. Quando a gente foi pra Champions League, a gente começou meio nervoso, mas depois mandou muito bem. Mas isso já é passado. Expert 2021, a gente já tá preparando uns convidados de peso pra trazer de novo. Mas agora tem muito tempo até lá, vamos voltar com os nossos episódios ariscos e ousados, e hoje a gente vai fazer uma quase que uma releitura, porque vamos falar muito de investimentos no exterior, investimentos bem fora da caixa. Esses dois convidados já vieram em outros episódios, e eles vieram em episódios separados, e ambos trouxeram teses muito legais, que geraram muito barulho na XP, no Condado, no Fintuit. Todo mundo queria saber que história era aquela da funerária chinesa que o Fernando Araújo investia, como é que investia em urânio, que o Marcelo Lopes montava a posição, enfim. A gente vai falar disso, já adiantei os convidados. É o Marcelo Lopes da L2 Capital, que esteve aqui no episódio 8, e o Fernando Araújo da FCL Capital, que veio no episódio 21. Antes de passar a palavra para eles, Renato Santiago, como está o senhor depois da Expert 2020? Já está recuperado?
Oi, pessoal, olá os convidados, olá Salomão, eu tô de ressaca um pouco daquele momento épico de ocupar o palco principal da Expert. Não é todo dia, né? Para quem teve que se esconder de um jeito guerrilheiro ali, tomar uma sala de imprensa para fazer um episódio ano passado, esse ano tá no palco principal, entrando de patinete, no seu caso ainda, né? Foi bem diferente, foi bem legal.
E eu não caí, diga-se de passagem, o mais importante é isso.
Ah, graças a Deus!
Bom, antes, passar uns recadinhos importantes, gente. Essa semana começou a série Stock Picking, a habilidade mais valiosa do mercado. Se você ama Stock Pickers, que nem a gente, essa série é pra vocês. São uma série de vídeos muito legais sobre a atividade do Stock Picking. Fica no ar por tempo limitado, então não perca tempo. Se inscreva, a gente já fez divulgação no nosso Instagram, no Telegram, no Twitter. Se você segue o Stock Pickers em alguma rede, você já se esbarrou nessa série. Vamos aos convidados, então. A gente faz aquela perguntinha capciosa de 30 segundos para apresentá-los. Vou começar com quem está mais longe, sim, porque nesse momento que a gente grava é quase 5 da tarde do horário de Brasília. Mas, Marcelo Lopes, onde você está e que horas são agora aí?
Bom dia, Thiago, aí. Bom dia, Renata, Fernanda. É um prazer estar aqui no Stock Pickers mais uma vez. A distância dessa vez, como você mencionou, eu estou aqui em Sydney, na Austrália. Mas o papo é sempre muito bom. Obrigado mais uma vez aí pelo convite.
E então é o quê? 5 da manhã e agora?
Quase 6 da manhã.
Quase 6 da manhã. Bom, tiramos o Marcelo cedo da cama. Não, ele falou que acorda cedo para acompanhar os mercados no Ocidente. Então, o Marcelo que já acompanhou de camarote, né? Quando a gente falava, bolsa 200 mil na Austrália, circuit breaker na Austrália. O Marcelo já estava lá vendo isso tudo. Marcelo, mas para quem não lembra dos episódios que você esteve presente, conta aí para a gente quem que é o Marcelo Lopes em 30 segundinhos.
Claro. Bom, eu sou engenheiro e sou sócio e gestor da L2 Capital. A L2 Capital é uma gestora de recursos mineira focada no mercado internacional. Eu trabalhei muitos anos em Londres, num dos maiores hedge funds do mundo, chamado Garthmore. E a ideia, na época, era buscar oportunidade de investimento nos mercados emergentes. Hoje, a gente segue a mesma toada daquela época. Então, na L2 Capital, a gente busca teses de investimento assimétricas. Só que, em vez de focar em mercados emergentes, a gente olha para os mercados globais. São teses de investimento nas quais as chances de dar certo são altas. E se der certo, a gente ganha muito, como as nossas teses de investimento em urânio e shipping, que eu acredito que a gente vai falar mais tarde.
Sim, com certeza, urânio é uma tese bem conhecida. Vamos falar também de uma tese que vocês já zeraram essa posição vendida, mas que gerou muito barulho no episódio que você veio, que era o short em Tesla. E vamos falar dela também, vamos falar de outras coisas mais, porque com vocês tem sempre assunto de sobra para falar. O nosso outro convidado está um pouco mais perto, está ali no Leblon, mas é uma gestora global também, a FCL Capital, ou Capital, não sei se o nome é brasileiro ou americano, mas deixo o próprio gestor da FCL falar, Fernando Araújo. Quem que é você em 30 segundinhos, Fernando?
Boa tarde, Thiago, Renato, Marcelo. Prazer estar novamente aqui no espaço de vocês. Acho que é muito legal o Brasil ter esse espaço onde investimentos são discutidos em alto nível, como eles são aqui. E é o que você falou, basicamente estou aqui de home office, aqui no meu apartamento no Leblon. É um período um pouco triste para uma gestora global, né? A gente não está podendo viajar, visitar as empresas, mas vamos indo. E para falar muito sucintamente, né, meu nome é Fernando Araújo, eu sou gestor e cofundador da FCL Capital, que basicamente é uma gestora, né, que nosso fundo, o FCL Opportunities, aí foi fundado muito com essa crença de que o futuro da gestão de recursos, dos investimentos, está nos nichos, né, está em nichos menos explorados, em análises top-downs bem feitas, que você busca oportunidades um pouco fora da caixa, né, não por ser contrário, mas porque o que é totalmente entendido, que está todo mundo olhando, você normalmente tem menos tendência, né, e menos chances de ter alfa, né? Então a gente se dedica basicamente a ser garimpeiros de oportunidades não tão exploradas.
É, e só para dar uns spoilers, o que a gente vai falar com o Fernando, eu já anotei aqui antes do papo, ó, o Fernando, ele está zerado em techs americanas, então todo esse auê sobre techs americanas, ele tá zerado. Ele até falou assim, ó, tem muito turista nesse mercado agora nos Estados Unidos. Ele prefere techs chinesas, ele também tá em consumo de luxo na Europa e empresas de commodities. E aqui no Brasil ele também tem BR Malls, Edux, Fleury e Vale entre o time de commodities. E também tem setor bancário, né? Olha, ou seja, ele já não tem tech, que é o que quase todo mundo tem, e tem bancos que a galera tem evitado. Então, a gente vai querer saber por que dessas posições.
E tem aquela ação, você citou a funerária, Salomão?
Não, não citei, é verdade, né? Para quem viu o episódio 21, o Fernando falou da funerária chinesa, a gente vai entender se essa ação acabou se aproveitando ou até sendo prejudicada com essa crise do Covid.
Posso começar com uma pergunta, Salomão, já que a gente está falando de passado ainda?
Pode, claro.
Eu queria perguntar para o Fernando, depois, quando a gente publicou aquele episódio que ele veio, a gente descreveu a carteira dele no blog do Stock Pickers da seguinte maneira: controversa, alternativa, emocionante, exótica e internacional. Queria saber se ele concorda com essa classificação que a gente deu aqui, ou se está um pouco exagerado.
É um pouco dramática, talvez, né? Mas eu acho assim, ela faz sentido, né? Não é por nenhum, não é porque a gente acorda todo dia, se olha no espelho, eu vou ser diferente, eu vou fazer o diferente, né? Mas eu gosto muito de ilustrar com uma tese que eu talvez não tenha falado no outro programa, que foi uma das primeiras teses da FCL Capital, né? A gente tinha uma posição numa empresa muito conhecida no Brasil, que é a Fogo de Chão, rede churrascaria, né? Ao contrário do que nós brasileiros pensamos, a Fogo de Chão era listada na Bolsa de Nova York e o management era texano, tava todo no Texas, né? 70% das receitas nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, né? A Fogo de Chão, na época, era uma terra de ninguém, né? Era considerada uma empresa de consumo americana, tinha um cara do JP Morgan lá de Nova York que cobria 25 grandes empresas de restaurantes americanos, Outback, McDonald's e tal, a 25ª e menor, que fazia relatório meio automático, era Fogo de Chão, né? E claramente a gente via assim, ele não era a expertise do cara, o cara não é talento do analista, simplesmente dedicava o tempo dele a outras coisas. E, ao mesmo tempo, investidores brasileiros não podiam alocar, né? Então, a gente meio que encontrou uma terra de ninguém. A gente gosta dessas terras de ninguém, né? Das coisas pouco exploradas. A gente acha que o futuro está nos nichos. O futuro está nos lugares menos nos caminhos menos percorridos, né? E o que aconteceu? A gente carregou a tese durante uns 4 anos, até que uma firma de private equity americana comprou, né? O que tudo isso quer dizer é o seguinte: a gente acredita que é mais fácil, existem mais fogo de chão no mundo, ou seja, é mais fácil encontrar um valor não explorado, um diamante não encontrado aí, do que ter um grande insight, né? Alguns caras aqui no Brasil fazendo gestão de recursos, um grande insight que ninguém teve sobre Google ou sobre Facebook. Eu acho que é muita autoestima a gente achar que do alto aqui do Brasil a gente vai ter grandes insights mirabolantes que ninguém em Londres ou Nova York teve sobre Google ou Facebook ou sobre, enfim, Amazon, né? Mas sobre uma Fogo de Chão é um pouco mais viável, sobre uma funerária chinesa ou sobre uma média, sobre o que a gente acha que é o nosso círculo de competência, um pouco mais viável, né? Então, te respondendo objetivamente, ela é um pouco exótica por causa disso, né? A gente realmente gosta de se debruçar completamente em análises profundas sobre setores específicos, né? Então, tanto tech, quando foi a hora de tech, como hoje outras coisas, né? O luxo europeu, por exemplo, que você falou, o setor bancário, né? Que voltou a carteira esse ano. Então, eu acho que a missão da FCL Capital não é ser diferente por ser diferente, mas é muito mais tentar buscar o valor em lugares não óbvios.
Bom, o Renatão, tem alguma pergunta antes da gente entrar nas teses ou a gente pode destrinchar sobre a carteira deles? Que eu tô muito curioso, cara.
Não, vamos pra carteira. Vamos abrir a carteira dos caras.
Tá, então vamos começar com o Marcelo. O que, que você fez com a carteira na crise e como é que tá esse long urânio aí que vocês já estão há 2 anos inserido na tese e até recentemente você falou que é um ótimo hedge para os investidores.
Tá, ótimo, Thiago. Bom, né, durante a crise a gente não fez absolutamente nada. A gente não faz hedge das posições. Eu acho que urânio é um negócio que vai dar um resultado absurdo, altíssimo, e a gente não quer tentar hedgear, evitar uma certa volatilidade e entregar um ganho lá na frente. Não é nosso estilo nesse produto, tá? Só dando uma recapitulada aqui, urânio é um metal usado para produzir energia. Ele produz uma energia limpa, barata, ao contrário do que todo mundo imagina, super segura e confiável. Ou seja, ele não depende de maré, não depende de chuva, não depende de vento, sol, nada disso. No último bull market que teve, as ações dispararam. Eu mencionei isso no Stock Pickers que eu participei lá atrás, mas a Cameco, que era a maior do setor, teve 2 das suas maiores minas, que eram responsáveis por mais de 90% da produção, inundadas, ou seja, ela produziu muito pouco e teve um custo enorme para limpar aquela bagunça toda, e as ações da Cameco subiram mais de 1.300%. Essa foi a pior performance do setor. A média do setor subiu entre 3 e 10 mil%. Aí teve ação que subiu 15, 20, 28. E tiveram as ações da Paladin que subiram 90 mil%.
Caraca.
Então, quando esse setor anda, ele anda com uma força absurda e uma velocidade incrível, tá? E o que está em jogo hoje é muito mais interessante do que estava na época do último bull market. Porque na época do último bull market tinha excesso de urânio. Mas só o medo que as utilities tinham de ficar sem o material que é essencial para elas fez com que elas saíssem correndo, assinando contratos aí de 5, 8, 10 anos para frente. O que a gente tem hoje é um déficit no setor entre produção e consumo. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado foram consumidos cerca de 190 milhões de libras de urânio e foram produzidos cerca de 140 milhões de libras. E esse ano o déficit deve ser bem maior, porque por causa do Covid, né, várias mineradoras suspenderam a produção. Porém, os reatores nucleares continuam usando urânio. Reator nuclear não é algo que você aperta um botão, desliga e volta daqui a 3 meses para ver como é que tá. Então, o consumo permaneceu constante, porém, a produção de urânio desmoronou. Então, eu até escrevi que urânio foi a única commodity que não sofreu com a crise. Então, até nos períodos mais críticos aí, em março, a gente viu o ouro, que é considerado a commodity mais segura do mundo, e é, na minha opinião, a commodity mais segura do mundo, mas a gente viu o ouro caindo aí uns 3, 4, 5 dias, talvez. O urânio, além de não ter caído, ele tem a melhor performance de todas as commodities desse ano, está subindo quase 40%. Eu escrevi um texto, está até no Infomoney, a respeito de por que eu acho que é o melhor hedge possível. Acho que não sei se vale a pena eu mencionar isso aqui, mas de 2011 a 2018, praticamente tudo subiu no mundo. Então, arte, moeda, criptomoeda, bonds, ações, imóveis, tudo, menos o urânio. Em 2018, teve um pequeno crash no final do ano, tudo, claro, caiu, menos urânio. O urânio subiu 30%. O ano passado foi o contrário, tudo subiu e o urânio caiu um pouquinho, e esse ano, até março, o urânio era o que estava salvando. Então, eu até falei, se você está olhando como diversificação, uma real diversificação, o urânio pode funcionar muito bem, pode ser um hedge perfeito. Mas, só voltando para a tese aqui, porque é importante, energia nuclear é um mercado em crescimento. Ninguém está prestando atenção, mas a China está construindo o equivalente a 1 reator nuclear a cada 7 semanas. A Índia também está construindo 11 reatores nucleares, a Rússia 4, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Inglaterra, EUA. Até no Brasil anunciaram que vão construir 6 reatores até 2050. Então, você tem de um lado a demanda crescendo, a oferta diminuindo, o comprador final, que são as utilities, é praticamente indiferente ao preço que ele está pagando e o preço está muito errado. A gente, na verdade, fez um trabalho super bacana, Thiago, que foi visitar praticamente todas as mineradoras do mundo. A gente teve aí no Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, Austrália. A gente só não teve na África. a gente contratou um geólogo para nos assessorar nisso e a gente mapeou o real custo de uma mina de urânio. E nosso trabalho ficou tão bacana que alguns bancos europeus ainda estão usando o nosso trabalho e ele virou uma referência no setor, o que é bacana. E basicamente a gente chegou à conclusão que o urânio tem que estar na faixa aí de 60, 70 dólares a libra para que a demanda equilibre a oferta. E hoje está na faixa aí dos 33, então a gente está falando que o preço do urânio tem que dobrar a partir de agora só para a demanda equilibrar a oferta. E, poxa, a gente está super confiante na tese. Eu nunca vi uma oportunidade de ganho com risco-retorno tão favorável na minha vida, tanto que eu tenho mais de 70% do meu patrimônio investido na tese de urânio.
O urânio, ele tem um problema de imagem, né? E qualquer coisa que acontece, todo esse crescimento do mercado, ele pode sofrer um retrocesso. Como é que você encara esse risco? Você faz algum tipo de proteção para ele? Você disse que não tem hedge, mas isso pode acontecer, né?
Renato, bem improvável, tá? Quase 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa de poluição, grande parte disso na China. Então, eles estão precisando de uma fonte de energia limpa e confiável. Obviamente, a eólica não vai resolver, a solar não vai resolver, porque o backup delas é gás ou petróleo ou carvão, que polui muito mais. Então, o mundo está precisando de energia nuclear. A gente viu o Bill Gates no ano passado defendendo a tese, o Peter Thiel também. O Nature Conservancy, que é uma entidade que promove o bem-estar de todos e da natureza, também é fã da energia nuclear. Então, você tem razão com relação à ignorância das pessoas. Eu digo ignorância no sentido de ignorar a realidade. Eu era assim. Até uns 3 anos eu achava um absurdo a energia nuclear por causa de todos os riscos e tudo mais. Mas quando você começa a estudar o assunto, você vê que a energia nuclear é realmente a fonte de energia mais segura que existe, além de ser limpa. Então, as pessoas falam, poxa, e Fukushima? Eu falo, olha, Fukushima é a maior razão pela qual a gente deveria ter energia nuclear. 20 mil pessoas morreram por causa do tsunami, 2 mil pessoas morreram na evacuação da cidade. Ninguém, até hoje, teve um arranhão por causa do acidente na usina em si.
Mas nenhum desses incidentes não causou solavanco no mercado, assim, não diminuiu demanda? Por exemplo, Fukushima, vou fazer um paralelo meio tonto aqui, parece, mas teve aquela série da HBO, Chernobyl, que todo mundo começou a falar disso, o awareness dessa questão voltou a aparecer bastante. Essas coisas não afetam o mercado? Em termos de demanda?
Não por dois... Bom, deixa eu responder a primeira parte da sua pergunta, eu vou dividi-la em dois, tá? O acidente de Fukushima afetou o mercado e é por isso que a gente teve o bear market de urânio e por isso que a gente está com essa oportunidade incrível diante da gente agora, tá? Depois do acidente, o Japão decidiu fechar todos os reatores na ilha. Então, o mundo não só perdeu o segundo maior comprador de urânio, como também ganhou um vendedor, porque o Japão tinha estoques e começou a vender. Só que o Japão voltou atrás, eles querem chegar em 2030 com pelo menos 20% da energia produzida lá sendo atômica, já reativaram 9 reatores, tem mais 17 com pedido de reaprovação, estão construindo mais um. Coisas que poucos brasileiros sabem, mas porque no Brasil não é muito usada, energia atômica é cerca de 3% da energia produzida aí, mas a energia atômica é cerca de 20% da energia produzida nos Estados Unidos, cerca aí de 30% na Finlândia, quase 40% na Suíça, mais de 70% na França. Mas, tentando responder a segunda parte da sua pergunta, o crescimento está na Ásia, tá, Renato? Então, a gente vê a China crescendo bastante, a Índia crescendo bastante, a Rússia crescendo bastante, Emirados Árabes, etc. Então, se houver algum problema com reatores nucleares, o que a gente acha que é bem improvável, a gente pode até discutir sobre a série dessa HBO, sobre Chernobyl e poxa, o exagero que foi, mas números oficiais mostram que foram menos de 100 pessoas mortas no acidente e cerca de 2 mil afetadas no máximo, o que é uma fração comparado com um acidente desses numa plataforma de petróleo ou coisa assim. Mas o grande crescimento que a gente está vendo, imagina se a China vai parar de produzir. Lá a opinião popular conta zero. Então ele fala assim, olha, a gente vai construir um reator nuclear porque é melhor e ponto. é nos países do Ocidente que a gente está tendo essa discussão se vale a pena ou não. E, obviamente, grande parte dessa discussão é fomentada por grupos que estão ligados ao setor de óleo e gás. A Total, por exemplo, francesa, é a que mais faz propaganda do setor de energia eólica e solar. Por quê? Porque ela sabe muito bem que esse setor de energia eólica e solar não é capaz de sustentar o base load, né, como a gente fala, e ele precisa de gás ou petróleo por trás. Então, a gente tem que tá olhando por trás das coisas, onde que está o incentivo das pessoas e por que que elas estão tão contra. Eu, depois que eu aprendi mais sobre energia nuclear, eu virei um fã e, poxa, eu espero que realmente esses 6 reatores sejam construídos aí no Brasil e que esse mercado cresça bastante aí nos próximos anos.
E antes de passar a bola para o Fernando, a pergunta que todo mundo vai perguntar e você já vai ter que responder: como se investe em urânio? É contrato futuro? É produtora de urânio? Eu sei que você já respondeu no Stock Pickers passado, mas vale a pena responder para quem não ouviu o Stock Pickers naquela época.
Eles podem investir na ETF URA, que dá uma exposição ao urânio, mas eu não recomendo, porque essa ETF é um desastre completo e total. Ela sofreu pra caramba até o final de 2018, claro, ela pegou o bear market inteiro. No final de 2018, ela fez uma reestruturação, então ela vendeu grande parte das mineradoras de urânio, que é onde a gente acha que está o valor, e comprou empresas que estão em toda a cadeia de urânio, como empresas que fazem transporte, empresas que constroem reatores nucleares, empresas que prestam serviços, empresas que fazem enriquecimento, etc. Então ela diluiu bastante o retorno futuro quando ele vier, né? E tem mais duas maneiras. A gente tem um fundo multimercado aí no Brasil que investe uma parte dele na tese de urânio, algumas das empresas que a gente gosta, acompanha e acredita que tem um grande potencial de alta. E tem um fundo que a gente tem lá no exterior que é exclusivo para investir nessa tese de urânio.
Então, mas aí vocês investem via mineradoras produtoras de urânio que ficam principalmente onde? Na Austrália?
Não, elas ficam em todos os lugares, né? África, América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos, Austrália, Ásia, em todos os lugares.
Mas é via mercado de ações, né?
Mercado de ações, correto. Porque é nas mineradoras que a gente vê valor. Imagina, enquanto o urânio sobe de preço, se o urânio dobrar de preço, como a gente está prevendo aí nos próximos 2-3 anos, a gente vai ver uma resposta muito, muito forte dessas mineradoras, porque de repente elas estão precificadas hoje. Se a gente olhar para uma dessas mineradoras, por exemplo, ela está valendo em bolsa menos do que a terra que ela tem. Ela ainda tem as licenças, tem o urânio que está no solo, tem o mil, né? Eu não sei como é que fala em português, mas vai. Ela tem equipamento, infraestrutura e tudo mais, e ela está valendo menos do que a terra. Então, para uma empresa dessas, só para vocês terem uma ideia, como exemplo básico, tem uma das mineradoras que construiu um mil no último bull market e ela gastou 150 milhões de dólares para construir o mil. Hoje, essa empresa está valendo menos de 20 milhões de dólares na bolsa. Então, para uma empresa dessa subir 10, 20 vezes, não custa. É só ela ser precificada de acordo com o valor dos ativos dela que ela tem uma reprecificação muito forte no mercado. Então, esse tipo de investimento, cujo risco-retorno é extremamente favorável para a gente, é uma coisa que a gente adora e são teses que a gente sempre está buscando.
Boa, muito bom. Vamos passar agora para o Leblon, com o Fernando Araújo, para falar sobre as principais posições que eles têm no fundo. Eu já dei uns spoilers aqui, Fernando, mas eu, antes de você falar, aliás, não só falar do que você tem, quero que você fale do que você não tem, porque você não tem, eu acho que o grande consenso do mercado, que são as techs americanas, né? Você, como eu já adiantei, você tem gosto de consumo de luxo europeu, techs chinesas, setor bancário, tem uns bancos da Rússia aí que você está olhando, commodities e ações brasileiras. Então, fala do que você tem e do que você não tem. Como é que está a carteira de vocês da FCL, Fernando?
Perfeito. Vamos dar um apanhado geral, então, de como a gente está vendo as coisas nesse momento. vocês estavam lembrando, né? A gente teve aí com vocês em setembro, né? Quer dizer, tem quase um ano. Realmente, o nosso turnover é baixo, mas algumas coisas mudaram, né? A primeira, realmente, né? A gente tinha essa tese que foi durante alguns anos, né? Nosso fundo Oportunidades abriu em janeiro de 2017, né? Já na abertura, até antes, né? Em outro veículo, o Match Group, né? Que é a rede, é uma empresa online, é uma holding de participações de sites de relacionamentos online, né? Tinder, Meetic, Match.com, Pairs, uma série de outros sites, né? O Tinder no Brasil, sem dúvida, é o mais conhecido deles, né?
Eu não conheço.
Nenhum de nós. Mas essa empresa foi durante alguns anos, né, a maior tese do fundo, né? E a nossa tese, só dando uma recapitulada muito rápida, né? Era que existia uma injustiça quanto ao Match, né? Uma empresa que é líder no nicho dela de internet há 20 anos, é uma plataforma também, né? Só recapitulando, o que é uma plataforma de internet? Né? Uma plataforma é aquela que quanto mais usuários ela tem, mais barreira de entrada contra a concorrente passa a ter. Por que todo mundo usa Uber? Porque todos os motoristas estão lá, e os motoristas estão lá porque todos os passageiros têm o app, né? E uma coisa reforça a outra. Porque todo mundo usa Facebook? Porque todos os seus amigos já estão lá, e mesmo que existisse uma tecnologia melhor de outro site, não adianta, porque todo mundo já está lá. É muito difícil você desatar esse nó, né? Você quebrar uma vez que uma escala, né, é feita. E a nossa tese é de que entre essas grandes plataformas, né, as propriedades do Match, Tinder, sobretudo internacionalmente, e outras também nos Estados Unidos, eram também plataformas, sendo que o Match não era uma empresa que era precificada como uma plataforma, né? Ela tinha múltiplos pelo contrário, uma empresa de vendas não recorrentes, uma série de coisas, uma série de não entendimentos do mercado, né? E ao mesmo tempo que o mercado na época, né? Aí a vantagem de ser uma gestora que opera internacional, mas mesmo baseada no Brasil, né? A gente aqui já via internacionalização do Tinder, né? A gente já via garotada brasileira usando, a garotada de outros países e tal. E essa é uma tese que os nova-iorquinos lá não colocavam nos relatórios na época, né? A internacionalização era um traço, era quase que uma opção de graça na época, né? Isso falando de 2016, mais ou menos, né? Então, realmente, a gente carregou a posição até esse trimestre, tá? Match, de 15, ela veio aí para praticamente $100. A gente vendeu o último NACO a 97. Foi realmente a maior atribuição de performance do fundo, né? Era a nossa tese mais conhecida, né? Foi a maior durante muito tempo. E eu acho que teve duas coisas. Primeiro, que a tese se mostrou acertada, né? Ela se provou como uma plataforma, passou a ter múltiplos mais parecidos do que quando comparada, né, com as outras plataformas da internet, né? E por outro lado, a Nasdaq andou muito, né? Inegavelmente, quer dizer, a gente teve uma década aí, né? A gente está em 2020, se a gente olhar os últimos 10 anos, né? Essas empresas maravilhosas da Califórnia, né? Se a gente considerar Seattle, né, lá em cima, é um grande apêndice para cima, né, da Califórnia, né? A Amazon e a Microsoft são de Seattle, né? Mas aí a gente pega esses californianos, né? Netflix, Google, Facebook, etc, etc. Essas empresas todo mundo conhece, né? E ama, claro. Nós, inclusive, né? Mas foi uma década que foi marcada por essas empresas, né? Só que assim, os múltiplos andaram de uma forma que superou muito o que a gente esperava, né? Por isso que eu disse, né? Tem muito turista olhando agora, né? Eu acho que assim, a pandemia, ela trouxe um clímax de pensamento, né? Que agora a gente foi demais por outro lado. Agora tudo vai ser online, agora não há valor algum em nada que seja analógico ou nada que seja real. E essa coisa também que o mundo vai mudar absolutamente, claro, o mundo está sempre mudando, né? Mas se existe algum precedente, essa visão de que a gente está vivendo é coisas sem precedentes, quer dizer, vai mudar de um jeito avassalador, quer dizer, esse erro foi cometido em 1998, 99, claro que a situação é outra da Nasdaq, né? Hoje você tem empresas que faturam efetivamente bilhões, que tem dezenas de bilhões de receita, e na época, claro, era muito mais ainda um tiro no escuro. Mas dito isso, os múltiplos fugiram demais, tá? Da Nasdaq, que é o que a gente acha. E realmente a gente começou a procurar o valor em outros lugares, né? Realmente a gente começou a olhar, e a gente tem algumas teses assim, centrais, né? Que a gente está buscando nesse momento, né? Uma das principais dela nesse momento tem sido consumo europeu, né?
Só antes da gente atravessar o oceano para ir para a Europa, só alguns comentários que eu queria fazer, né? Enquanto a gente está gravando, saíram os resultados de... eu não sei se todas elas soltaram resultados. Eu sei que a IBM soltou resultado hoje, mas agora a Bolsa Americana já fechou e estão subindo no after. IBM subindo 5, Amazon 8, Tesla 10. E eu... Lógico, não estou falando isso para não... não é contradizendo o que você disse, mas é justamente para mostrar que os múltiplos, né, como você disse, no Nasdaq, as coisas já andaram muito e nesse momento que a gente está gravando, a gente está vendo uma alta bem forte das empresas, estamos no meio da temporada de balanço das empresas americanas. E só um outro comentário que eu não queria deixar passar, minha cabeça explode de trocadilhos que a gente poderia fazer com esse seu investimento na Match Group, né? Falar que até o investimento em Match Group acabou, né? Nem o amor ao Match Group é para sempre.
Foi bom enquanto durou, né?
Foi bom enquanto durou, justamente, e não quero deixar de mandar um abraço pro Mateuzinho. Matheus Soares, como um bom analista que gasta a sola de sapato, usou bastante o aplicativo do Match Group depois que você veio no programa para saber se era tudo isso mesmo. Então, um abraço para Matheus Soares. Mas, desculpa aí, Fernando, agora cruzamos o oceano.
Só um rápido parênteses sobre o seu primeiro ponto. Você está perfeito, né? Quer dizer, obviamente o trimestre foi muito beneficiado, né? O mundo em lockdown, né? Uma parte tão importante da população do planeta em lockdown. E olha, nenhuma bolha, ela vem do nada, né? Toda bolha, ela sempre vem de fatores reais, tá? Ela vem a boa... Nos anos 90 é fácil rir hoje, né? Mas realmente existe uma percepção verdadeira que a internet ia mudar o mundo, entendeu? Hoje, em 2020, você tem uma percepção igualmente verdadeira, que uma parte muito maior do consumo, do entretenimento, das compras, do tempo que as pessoas passam, vai ser online. E os resultados vão ser crescentes, né? Claro, isso é um fato, né? Sobre isso não há dúvida. A questão é que toda vez, né, que os números param de fazer sentido, né? Historicamente se mostrou que isso gera arrependimento, né? E tem aquele adágio famoso do mercado, né? O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final, né? Então, não quer dizer que não são empresas maravilhosas, né? Eu sou assinante da Netflix, eu uso Google é minha vida, e por aí vai. Quer dizer, a única questão é que realmente as coisas têm momentos e têm ciclos, né? A gente acha que essa vai ser uma década que a gente pode estar indo de alguns fatores para outros, né? Talvez, por que que o crescimento, isso é importante dizer, por que o crescimento foi tão valorizado, né? Porque no capitalismo, tudo que é escasso gera prêmio, né? Isso é um fato, né? E o crescimento, a gente teve uma década que crescimento foi uma coisa rara, né? Poucas empresas ofereceram tanto crescimento. E logo essas empresas, essas poucas, os californianos, de novo, né? Essas poucas que ofereceram um crescimento reliable, né? Ou seja, consistente e recorrente, né? Elas passaram a comandar prêmios muito grandes, né? O que a gente acha apenas é que nesse momento esses prêmios estão exagerados, tá? Não que eles não sejam reais.
Fernando, será que eu posso intervir aqui um minutinho?
Claro!
Bom, vamos lá, eu concordo com o que você falou, até o começo desse ano, quem acompanha meus textos sabe da nossa posição na L2, a gente achava que o mercado estava bem alto, todo o mercado em geral, mas era um alto, vamos dizer assim, muito frio, porque ele era causado, na maior parte das vezes, por fundos de risk parity e buybacks. Agora, eu acho que, você usou a palavra bolha, eu acho que você está certo, eu acho que antes a gente não tinha uma bolha, agora a gente tem. Não só porque o preço dos ativos ficou muito mais caro, se a gente usar qualquer outro tipo de métrica, como PE, Price to Book, Price to Sales, o que quer que seja, mas também agora tem a participação do varejo, que não tinha até o começo do ano. E o varejo traz com ele emoção. Então a gente está vendo um tanto de vencedor no mercado, todo mundo ganhando muito dinheiro, todo mundo feliz, comprando ações que estão quebradas, fazendo aquela ação subir 5 vezes, investindo em Tesla, fazendo a ação subir 3, 4, 5 vezes também. E por falar nisso, a gente também não está vendo muito crescimento nas ações de tecnologia não, tá? Vamos lá, o Google deve ter uma queda nas receitas esse ano. A Apple, eu duvido que vá vender muito mais. Então, nem todas as ações estão crescendo. A própria Tesla estão estimando em um crescimento de vendas aí de cerca de 10%, o que, obviamente, não justifica pela estrutura que eles têm. Mas está todo mundo agora inebriado com esse fantástico descobrimento de bolsa de valores. Todo mundo está ganhando dinheiro, comprando qualquer coisa, vendo subir, ficando feliz. Então, eu acho que hoje, realmente, a gente está entrando em território de bolha. Agora, a bolha pode ficar aí por muito mais tempo, né? A gente não sabe, ela pode estourar amanhã, pode estourar daqui a 5 anos. Quando o Greenspan falou em exuberância irracional em 96, o mercado já estava alto, mas ele foi começar a cair em 2000. Então, não só porque ele está alto, eu quero dizer que ele vai cair, né? Então, mas é um mercado que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que respeitar e tem que olhar o risco muito bem.
Eu concordo completamente com o que o Marcelo falou. A gente não está short em tech, até porque justamente pelos motivos que ele apontou. O que eu acredito é que simplesmente a gente saiu do mercado. Né? Quer dizer, hoje a gente não tem tech americana na carteira. Eu basicamente concordo completamente com o Marcelo.
Bom, excelente. Valeu pelo ponto aí, Marcelo. Agora, finalmente chegamos no Velho Continente, Fernando.
Ah, vamos lá. Velho Continente, né? Dito isso, né? Obviamente, a gente tem um trabalho incessante de aonde tem valor, né? Quais cadeias estão um pouco inexploradas, né? É óbvio que a Europa não está na moda, né? Como o Marcelo apontou e tal, está todo mundo inebriado com essas empresas maravilhosas, que de fato são maravilhosas, né? E são novas, oferecem crescimento, né? A Europa, ela treina hoje a múltiplos muito baixos, né? O prêmio, né, que é merecido, o índice americano, e tem uma série de questões setoriais, a composição setorial do índice é diferente, aí a gente pode entrar em muita coisa, né? Mas o fato é que mesmo ajustando para várias variáveis importantes, hoje o prêmio de Europa é bem maior do que foi no passado, tá? Mesmo considerando desvantagens europeias, uma população mais velha que cresce menos, etc, né? E quais nichos de Europa, né? É um continente, muitas das melhores empresas do mundo continuam sendo europeias, né? Só são menos olhadas e menos cobertas que as americanas, mas muitas, né? E assim, os grandes vencedores do capitalismo, claro, né? No século XX foram os americanos, no século XXI a gente acha, né, que vão ser os chineses, mas ainda também os americanos muito, né? Principalmente na primeira metade do século. Mas uma coisa que ninguém tira, né, a coroa dos europeus, é que eles são considerados os arbitradores do bom gosto do mundo, né? As marcas europeias as conferem prestígio, né? Desde um Rolex nos relógios, a Hermès, a Louis Vuitton nas bolsas, San Pellegrino de água, e a gente vai a BMW nos carros, e é infindável a lista, né? Americanos que crescem de renda, né? Querem afirmar que chegaram, chineses, cada vez mais os asiáticos agora, né? Eles querem ter acesso às marcas europeias, né? É uma internacionalização, é um statement, né? É uma forma de se falar que você chegou. Então, nessa pesquisa, a gente olhou muitas marcas, né? Hoje a gente tem duas marcas europeias, né, de nichos diferentes na carteira, né? A gente tem uma grife que é relativamente pouco conhecida no Brasil, que é a Moncler, mas ela tem, se não me engano, no JK, Iguatemi, alguns outros shoppings de luxo no Brasil, ela tem lojas, né? Uma grife de materiais de neve, né? Então, é interessante, até Moncler, é uma grife italiana, né? Ela treina mais ou menos 17, 18 vezes lucro, né? Ela tem um CEO, que é o Ruffini, que é um cara espetacular, é um dos melhores CEOs de moda, na nossa opinião. Ele comprou o controle da loja, se não me engano, em 2005 e fez um turnaround impressionante, né? Numa grife que era esquecida. E ela tem muitas coisas legais, margens altas, um controle de estoque muito legal nesse momento. Ela deu uma grande sorte, né? Porque como ela é uma grife de neve, é importante a gente lembrar que o inverno do hemisfério norte é janeiro e fevereiro, né? São os meses de neve. Então, como a pandemia foi março, abril, maio, ela pegou um período já pós-inverno que ela vende relativamente pouco. E isso foi um diferencial importante para mim, Moncler. A outra marca europeia, né, uma marca de cerveja premium, né, que a gente tem, que é a dinamarquesa Carlsberg, né? A Carlsberg hoje, assim, 40% e subindo muito rápido das vendas dela, já são Ásia, né? Ela, o oeste da China, ela é praticamente a única cervejaria internacional que opera lá em larga escala. Vietnã, ela já é a cerveja internacional líder. Uma série de mercados de alto crescimento, né? Então ela ainda continua sendo negociada com uma empresa europeia de baixo crescimento, né? Ah, porque a Dinamarca não cresce, ah, porque a Inglaterra não cresce, né? Mas cada vez mais, né? Isso é uma injustiça, porque ela vai ter cada vez mais uma parte maior da pizza de vendas dela na Ásia, né? E a gente acha que o mercado está sendo um pouco bobo de fazer essa transição, não está notando que a Carlsberg vai ser uma empresa que, tudo bem, dinamarquesa, mas que basicamente vende para asiáticos, para mercados emergentes, né? E ela continua tradando a múltiplos europeus.
Curiosidade aqui, Salomão, amigo, sabe quanto custa um coletinho da Moncler no Brasil? R$6.600, tá bom? É luxo isso, né?
Já sei onde não fazer os coletraders e os stock pickers, então, né?
Exato, já sei também. Deixa eu só perguntar uma coisa mais conceitual aí pro Fernando ou Salomão.
Claro.
Queria saber, você falou do luxo, da questão do luxo, assim, como é que você faz para, se é que é possível medir isso, né? Como é que você determina o que é pelo preço? Por exemplo, o coletinho da Moncler é R$6.600, então é uma coisa de luxo, as pessoas devem fazer. Ou existe alguma medição disso, alguma métrica de domínio do mercado de luxo? Como é que funciona?
Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Começando pela psicologia, eu diria o seguinte: luxo é o que as pessoas acham que é, né? Evidentemente, não tem muita regra, né? Se as pessoas determinam que uma certa coisa é luxo, de certa forma ela passa a ser. Nós, como analistas, né, a gente vai olhar, a resposta objetiva, a gente vai olhar pelas margens, né? Evidentemente, você pega a margem bruta de uma série de empresas europeias de alto luxo, são margens impressionantes, né? São margens, claramente você vê que os clientes dessas empresas estão pagando pelo valor agregado ali. Tá? Então, eu diria, existe uma resposta do ponto de vista do consumidor, né, que é uma questão de percepção, não tem muita resposta no final, né? Do ponto de vista de análise de investimento, sem dúvida, pelas margens, né, a gente vai pegar isso, uma série de métricas financeiras, né, margens sendo a principal delas, né, posicionamento, evidentemente, né? E, assim, obviamente, é uma tentativa de olhar atento o que as pessoas querem. O que eu poderia te dizer é que não sobraram muitas marcas americanas que se deram bem, né? A gente pega, assim, as grandes marcas de roupa americanas, a Tory Burch é a única que se segura mais ou menos, né? Tommy Hilfiger quebrou na Europa praticamente, Ralph Lauren está se dando mal já há alguns anos, né? Michael Kors não está se dando bem também na Europa, nem nos Estados Unidos, né? Realmente é um nicho, né? Tecnologia não se discute, né? Quem é líder, né? Líder são os californianos e cada vez mais os chineses. Mas, assim, luxo global, eu acho que igualmente não se discute, né? São os europeus, eu acho que vão continuar sendo por um bom tempo, porque você vai ter muitos asiáticos aí ascendendo, né? E aquela pirâmide de Maslow, né? Primeiro você quer segurança, depois você quer algum conforto, né? E quando você vai subindo para os degraus de cima da pirâmide, né, você já quer coisas mais aspiracionais, posicionamento, né? Então você vai ter aí bilhões de asiáticos subindo na pirâmide de Maslow, né, querendo ter um espaço no consumo global.
Dá para chamar os europeus de arbitradores desse mercado de consumo, então? Eles que meio que montam as tendências e conseguem com isso lucrar com essa ascensão dos novos ricos, milionários emergentes?
Perfeito, eu acho que o Value Investor, ele olha muito moats, né? Ele olha muito vantagem competitiva duradoura, né? Os europeus, eles têm uma série de vantagens difíceis de serem replicadas, né? A própria história, né? É o velho continente, né? Então, a história, as marcas, né? Eles são vistos, né? Como os classudos, e isso tudo gera uma série de vantagens, né? Nesse nicho.
A gente já entrevistou 130 gestores, CEOs de empresa, investidores, desde que começou a pandemia, que aqui oficialmente na XP começou em dia 12 ou 13 de março, que foi quando todo mundo foi mandado para casa para fazer home office. E a gente já entrevistou mais de 100, foram 130 pessoas, né? Mas a maioria deles era tudo aqui do Brasil. E a gente ouviu, né, como é que é fazer agora stock picking home office e tal, não sei o quê. E queria que vocês passassem a experiência de vocês sobre isso, né? O Fernando já falou que é uma gestora global que não pode viajar agora, mas começando pelo Marcelo, quanto isso afetou a sua rotina? Onde você melhorou? Onde tá uma merda e você não vê a hora de voltar ao normal? Enfim, conta pra gente aí a sua experiência como um hedge fund global vivendo em quarentena.
Tá, ótima pergunta, Thiago. Bom, eu acho que a pior parte é realmente não poder viajar, porque a gente gosta de ir em loco para conversar com as pessoas, entender a dinâmica das empresas. A gente tenta conversar com todos os rankings da empresa, com fornecedores, clientes, etc. Então, essa parte nossa realmente ficou afetada. Na parte de urânio, menos, porque a gente já está há dois anos e meio na tese, a gente já fez isso, a gente já visitou praticamente todas as minas do mundo, vários clientes, vários compradores finais do metal. Então, nessa parte afetou menos. Mas a gente sente falta desse contato, apesar de ter Zoom e ter tudo isso, a gente sente falta de estar em loco e sentir o ambiente. É parte do nosso due diligence e realmente eu tô torcendo para que isso volte ao normal rápido, para a gente poder entrar no avião e sair passeando por aí. Do lado bom é que você não perde tempo em trânsito, você não perde tempo, sabe, saindo de casa todo dia, se arrumando e tudo mais. Você já pode, você ganha tempo no sentido de que você tem uma hora a mais por dia ali que você consegue descobrir novas teses de investimento e se debruçar sobre balanços, essas coisas assim. Então, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que saber aproveitar, né?
Uhum. E para vocês, Fernando, como é que está a rotina de vocês? Como é que está a manter a proximidade com as empresas? Descobrir empresas novas, né? Também que acho que fica numa situação mais delicada. Enfim, conta para a gente.
Eu concordo muito com o que o Marcelo já falou, eu acho que é muito por aí mesmo. Eu sempre fui um cara um pouco excêntrico, eu sempre tive a mania de trabalhar alguns dias por semana de casa, principalmente quando eu tenho muito relatório para ler, muita coisa, aquele trabalho assim interno mesmo, de ficar entre quatro paredes, debruçar balanço, que é uma parte importante do trabalho do analista, né? Esse trabalho, cara, ele tá indo como sempre foi. Então a gente tá, assim, eu diria que 90% do nosso trabalho tá como sempre foi. Assim, não é nenhuma emergência, a gente poderia ficar mais tempo. O que realmente pega é a parte de visita às empresas, né? Claro que a gente tenta manter contato com os CFOs, com nosso network, mas faz alguma falta. Eu, por acaso, eu tava em Londres quando a pandemia estourou mesmo, tava visitando uma série de empresas lá, bem no final de fevereiro, se não me engano. Eu, assim, terminei uma viagem lá de trabalho, visitando uma série de empresas. Eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tinha tido tempo, que é, eu fui num pequeno museu, né, que hoje é um museu, que é a casa que o Freud morou os últimos 10 anos, né, em Londres, antes do falecimento dele. E tem uma carta da filha do Freud que ela responde, alguém pergunta para ela, que você precisa para ser um bom psicólogo? E ela falou lá na carta que tá lá no museu, muitas das coisas que eu acho que você precisa para ser um stock picker. Assim, isso eu achei super interessante, né? Por exemplo, curiosidade sobre o mundo, disponibilidade para ouvir mais notícias, né? Integridade para ouvir o outro lado, tipo, pessoas que discordam de você, curiosidade intelectual, né? Esse senso, enfim, então eu acho assim, é interessante que minha última viagem, antes essa pandemia tenha acontecido isso, né? E eu fiquei com essa coisa do stock picker na cabeça, que parece que um bom psicólogo deveria fazer, né? E, enfim, aí depois dessa última viagem, eu voltei pra cá, né? E os últimos 4 meses da nossa vida tem sido pra todo mundo, né? Basicamente fazer as coisas de casa, tentar o máximo do home office e por aí vai.
A gente já falou de muita coisa, mas eu quero ainda abordar algumas coisinhas. O Fernando tem que falar um pouco das posições que tem em Brasil. Eu queria que ele falasse também da funerária chinesa, né? Temos que falar dela, afinal foi um dos assuntos da outra vez que ele veio aqui. Mas antes, voltando pro Marcelo, como é que você está vendo a Tesla, Marcelo? Eu sei que vocês já zeraram o short, mas como é que vocês estão vendo todo esse movimento da Tesla aí subindo sem parar, enfim... Dá para fazer uma meia-culpa ou você acha realmente que não, tá? É de fato irracional os preços estarem onde estão e uma hora essa bolha vai estourar? Enfim, você como gestor, investidor, como é que está vendo isso tudo?
Bom, obrigado por explicar isso antes de mais nada, né, Salomão? Mas a gente shortou a Tesla já 2 vezes na história e a gente ganhou bem nas 2 vezes, tá? E sempre que a gente shorteia ou até compra um ativo diferente... A gente normalmente escreve no website, eu normalmente tweeto a respeito disso para que todo mundo saiba o que a gente está fazendo. Eu sei que muita gente segue nossas posições, então eu gosto de dar essa satisfação, vamos dizer assim. A primeira vez foi no meio de 2015, depois a gente recomprou no início de 2016, a segunda vez foi em março de 2018, a gente recomprou aí no meio do ano passado. E o que eu te falei da última vez que a gente conversou aí no Stock Pickers... Sabe, pouca coisa mudou, muito pelo contrário, os financials da empresa continuam dando para trás, a empresa teve que levantar mais capital ano passado, apesar deles falarem que não iam levantar, mas teve que levantar mais capital, o CEO é pouco confiável, o problema é que agora está perigoso shortear, né? Entrou a turma do varejo, começou a levar essa empresa aí para outros níveis, mas... A Tesla, sabe, eu continuo achando que é uma empresa que tem sérios problemas, não deveria estar num valuation nem 10% do que está hoje, mas as pessoas estão adorando, estão comprando, é aquele caso, você está numa bolha, tudo vale, né? Tudo vai subir, e quanto pior normalmente a empresa, mais ela vai subir, quanto mais hype tiver na empresa, mais ela vai subir. Então... a gente prefere ficar do lado de fora, a gente não está shorteando nada agora. Eu, honestamente, eu não vejo um motivo para a Tesla estar nesse nível, mas assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum.
Mas aí só, assim, justificável sua visão, mas então, esse é o ponto que eu quero chegar do short, né? que obviamente vocês já zeraram e acho que perceberam esse risco, mas embora pouca coisa tenha mudado, você pegar a Tesla 365 dias atrás, a empresa valia ali faixa de $260, né? Hoje está $1,600, é quase 8 vezes de valorização, né? E até semana passada a gente teve aqui na XP o Damodaran, né? O papa do valuation, que falou que se Tesla cair, ele compra, porque ele gosta da empresa, mas acha que nesse patamar está caro, mas ele está mais disposto a comprar do que a vender. Enfim, como é que você vê essa, como o mercado encara? É muito varejo mesmo, mas pô, até um dos grandes nomes do Value Investing já está torcendo o nariz para ela. Enfim, como é que você vê isso tudo, Marcelo?
Tá, vamos lá. O que mudou do dia que a gente recomprou o short até hoje? Primeira coisa foi que o Elon Musk foi absolvido num processo judicial que ele estava movendo contra aquele mergulhador da caverna da Tailândia. Ele chamou... Vai, enfim, não vou entrar nos detalhes do caso, mas é um caso que ele, poxa, em lugar nenhum do mundo ele ganharia, mas ele ganhou nos Estados Unidos. E depois que ele ganhou, de novo eu tuitei falando, olha, shortar Tesla agora é extremamente arriscado, porque eles estão fazendo de tudo para o Elon Musk dar certo. Um caso desses não devia passar de jeito nenhum, mas enfim... Quando depois que saiu o resultado e o juiz absolveu o Elon Musk, as ações da Tesla começaram a subir. E na época eu ainda falei, poxa, se o Elon Musk for inteligente, ele vai levantar mais capital agora, porque se ele conseguir mais 2, 3 bilhões de dólares, ele vai conseguir levar essa fraude para frente por mais algum tempo, porque a empresa queima aí quase 2 bilhões de dólares por ano. Se ele levanta 2, 3 bi e reduz o capex, poxa, a fraude pode permanecer aí por mais 3, 4, 5 anos até. E foi isso que ele fez, ele levantou mais capital. Eu estava até assustado, porque eu falei, poxa, eu não estou entendendo como é que ele não está fazendo isso, como é que ele não está levantando capital. E aí depois que ele levantou capital, aí realmente a tese do short de curto prazo morreu de vez. Então realmente ali não valia a pena shortear mais Tesla de jeito nenhum. E agora, com a entrada do varejo, poxa, o preço da Tesla disparou. E é possível que eles apresentem um lucro contábil nos últimos 12 meses, tá? E essa é a última etapa que eles precisam para poder ser listadas no S&P. E se a Tesla entra no S&P com o valuation maluco que ela está hoje... Porra, ela vai ter uma participação significativa no S&P e todos esses fundos passivos vão ser obrigados a comprar a Tesla. Então, pode ter uma certa especulação aí por alguns hedge funds ou coisas assim que queiram ganhar com esse movimento. Com relação ao Damodaran, me surpreende ele falar que se ela caísse um pouco ele compraria, porque há um ano ou um ano e meio ele falou exatamente o contrário. Ele falou que ela está muito cara e que os valuations normais não servem para analisar a empresa. Então... isso te diz muito. Quando uma pessoa que usa uma métrica começa a justificar, fazer exatamente o contrário do que ele pregava, eu acho que a gente realmente está entrando em território de bolha, tá?
Mas, o Marcelo, relembra pra gente qual que é o problema fundamental da Tesla aqui, né? Se falava muito antes de ser uma questão de produtividade, né? Que eles não conseguem entregar.
Olha, o problema da Tesla, acho que a gente vai fazer um podcast só com isso, mas... A Tesla teve 15 anos de mercado recebendo incentivo fiscal do governo, 15 anos sem competição e ela não conseguiu dar lucro em nenhum dos anos. Agora ela tem competição e da pesada, e a gente está falando aí de Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Toyota, Skoda, poxa, praticamente todas, GM, Ford, todas as empresas do mundo estão produzindo carros elétricos agora. Só que elas sabem produzir, a Tesla não sabe. O que a gente vê de reclamação de carros comprados da Tesla que vieram com defeitos é, assim, fora do normal. Além do que, o CEO é muito pouco confiável. Tem até um website muito engraçado que listou todas as mentiras do Elon Musk até hoje. E a lista é grande, tá? Eu até tuitei esse website há um tempo atrás, no ano passado. Se eu achar de novo, eu retuito aqui. Porque é muito engraçado, ele promete que não vai mais levantar capital em 2012, desde então já levantou mais de $10 bilhões. Ele falou que acho que em 2011, 2012, que a Tesla ia ser lucrativa, a Tesla nunca reportou lucro em ano nenhum. Poxa, ele também é o CEO da Boring Company, Neuralink, SpaceX, obviamente nenhuma dessas empresas dá lucro. É uma empresa que tem todo tipo de problema possível. Acontece que tem um hype absurdo no nome, carros elétricos é o futuro. O que a gente pode, inclusive, discutir aqui, eu não sei se é o futuro ou não, pelo menos não no curto prazo, pode ser mais para frente. Mas também não adianta ter carro elétrico se você carregar a bateria usando uma eletricidade que foi produzida com carvão, que é, por exemplo, a maior parte aqui da Austrália ou da China, ou petróleo ou gás. Na verdade, você vai poluir muito mais. Então, você tem aquela ideia de que você não está poluindo, mas você está acabando com o meio ambiente. Então, a Tesla é uma empresa que ela não vende tecnologia, ela não vende carro, ela vende hype. E ela vende hype muito bem. Esse é meu problema com eles.
Renatão, respondida a sua pergunta, a gente pode partir para o...
Respondida.
Boa.
Podemos prosseguir.
Fernando, nosso papo já está longo, mas eu quero primeiro ouvir suas teses tupiniquins, o que você tem aí de Brasil na sua carteira. E quando você falar delas, eu sei que você vai falar de Fleury. Na sua última vinda aqui, você foi bem crítico às empresas de saúde verticalizadas. Mas elas têm tido uma performance muito boa na Bolsa, né? A Apivida e Intermédica, a despeito do Fleury. Quero saber se a opinião se mantém tanto crítica às verticalizadas como a favor de Fleury. E também conta pra gente da funerária chinesa. Como é que ela passou por essa crise do corona? Se foi bom ou se foi ruim para ela?
Vamos lá. Começando pelo Brasil, né? É importante dizer, a gente mantém completamente nossas palavras do último podcast, tá? A gente prefere Fleury por uma série de motivos. A gente acha o management melhor, os ROICs melhores, mais consistentes, o histórico mais longo. Nunca foi um long short, tá? A gente não tá short em Hapvida, em nenhuma das outras. Pelo contrário, a gente acha que, pô, o setor de saúde no Brasil até valeria como um fictício ETF. Eu acho que não seria mal um investidor comprar uma série desses papéis, tá? A gente apenas gosta mais de Fleury pelos motivos todos lá, dos stock pills que a gente falou, que continuam de pé. A gente comprou no início desse ano BR Malls, tá? Quando ela caiu 19 para 9, a gente acha que houve um exagero aí. Tava demais essa tese de que ninguém mais vai sair de casa, vamos todo para uma Matrix meio maluca de que só vai ter venda online. A gente efetivamente discorda disso, tá? E você fala muito que os shoppings quebraram nos Estados Unidos, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Eu acho que o primeiro erro da indústria é que ela importou uma palavra dos anos 60, quando os shoppings chegaram pela primeira vez ao Brasil, o shopping center, né? Porque o shopping, tirando o estado da Flórida, que é um estado muito à parte, cultura muito mais próxima da América Latina, shopping nos Estados Unidos é uma coisa completamente diferente de shopping no Brasil. Lá, efetivamente, ele fica numa highway entre diversas cidades. Falando assim, qualquer cidade chique americana, Chicago, Boston, etc., eles ficam em highways, não no perímetro urbano das cidades, são feitos de compra uma ou duas vezes por mês, que as pessoas se deslocam, muitas vezes para passar o dia. Aqui, pelo contrário, shopping é um conceito de bairro, né? Muito pela carência de infraestrutura do país, que não tem a quantidade de redes que tem nos Estados Unidos. Então ele é visto muito mais com conveniência, compras mais curtas, né? Claramente conseguem conviver bem com vendas online. Claro, vendas online vão ser uma parte maior do varejo brasileiro. Isso é um fato, novamente. Mas aí já, aqui a indústria está até muito na frente. Ela tem serviço, ela tem lazer, de uma forma que os shoppings americanos não têm. Então eu acho que é uma comparação completamente esdrúxula. São equipamentos completamente diferentes, tá? E aí quando caiu 19 para 9, a gente montou uma posição em BR Malls no Brasil. Saindo um pouquinho do Brasil, né, a gente tem sido muito fascinado com os bancos, né, no mundo. Primeiro, de novo, a gente acha que tem exagero, questão de fintech aí, um certo hype também sobre como as fintechs acabariam, o que é uma infantilidade até, né? Porque franquias bancárias, né, que tem séculos aí, fazem desde fusões e aquisições até IPOs, até diversos serviços de tesouraria, investment banking, né? Claro que vai ter competição em alguns nichos, né? Em algumas franquias de negócio, né? Dependendo da casa bancária, claro, vai enfrentar. Brasil talvez seja um grande caso, porque o Brasil realmente, a atividade bancária, a lucratividade, era completamente diferente da maioria dos lugares do mundo, inclusive lugares emergentes. Gente, né? Mas é interessante, a gente fez um estudo na FCL, né? Você pega, por exemplo, uma posição que a gente nunca teve, né? Se você pega o Itaú, é muito interessante ver isso. De 2010 para cá, o Itaú teve meio que religiosamente tradando entre 8 e 10 vezes o lucro, né? Preço-lucro, aquele indicador mais simples, né? 8 e 10 vezes, né? Em 2015, né? No auge da Dilma, aqueles problemas todos, aí aconteceu uma coisa muito interessante. A gente, pela primeira vez, se aproximou de um território russo. né? De 8, 10 vezes, o Itaú caiu para 5,5, 6, né? E lá com Cristo Redentor voando, levantando o voo da Economist 2010, aí estava 12, né? Alguma coisa assim. Então, esse foi o range do Itaú. A gente tem posição num banco, né, russo, que é interessante. O sistema russo é estatal, evidentemente, né? Mas ele é surpreendentemente profissional. A Elvira, a head do Banco Central Russo, né? A própria governança, na humilde opinião da gente, é uma governança melhor do que você pega os bancos estatais brasileiros, tá? E o VTB trade a 3 vezes o lucro. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, óbvio que Rússia tem que ter um desconto, é evidente, né? Mas a gente acha assim, só de dividendos, eles estão repondo agora o Tier 1 dele, né? Que é um indicador de solvência, né? De capital, né? Que estava um pouco abaixo, esse ano não vai distribuir tanto dividendo. Por causa disso, muitos investidores internacionais, e é importante dizer, a gente tem nossa posição via Londres, tá? Via um GDR que eles têm em Londres. A gente não internaliza dinheiro nem na China continental, nem na Rússia, por questão. Questões, né? Óbvio, de segurança, de entrada e saída de capital, né? Então, via um GDR que eles têm na Rússia, né? Um papel que eles listam na Bolsa de Londres, via um papel que eles listam na Bolsa de Londres, né? A gente montou a posição e, assim, normalizada, 2021, 2022, a gente acha que só dividendo ele vai ter um dividend yield perto de 20%. Isso todo ano, não é porque um ano é excepcional, né? A gente acha que é um desconto que está exagerado, mesmo considerando tudo. Tá? Então você pega o Itaú 10, a gente foi para os dois extremos de mercado emergente. A outra posição bancária que a gente tem é um banco indiano chamado HDFC. Esse é o Itaú da Índia. É o cara mais bem gerido lá, o sistema é muito estatal, mas você teve um cara que largou na frente, é um banco muito bem gerido, muito mesmo. E ele é um dos poucos bancos do mundo que tem um case assim, de growth secular. Ele é o líder das hipotecas indianas, né? Tem milhares de agências e ainda é o que o Brasil era em 1960. Um país 25% urbano e 75% rural. Ele é um país muito jovem, com bilhões, quer dizer, com 1 bilhão de pessoas quase ainda que irá se mover de campo para a cidade nos próximos aí 50 anos. Então a gente acha que ele tem um vento de caldo, o HDFC, muito grande por décadas, décadas e décadas, coisa que bancos, né, hoje, é claro, depois da crise financeira de 2008, tem uma série de questões, a grande maioria dos bancos vai ter uma lucratividade muito menor do que no passado, é óbvio, né, os ROIs vão cair, né, mercados envolvidos, com certeza, também mercados emergentes, né, mas a gente foi para essas duas pontas, né, se a gente pensa no Itaú entre 8 e 10 vezes, a gente não tem Itaú, né, a gente foi para o VTB a 3 e a 18 vezes a gente comprou o HDFC, que são duas histórias bem diferentes, mas esse seria um panorama, claro que teria muito mais para falar da indústria, né, que é fascinante, mas assim, só falando um pouco do nosso envolvimento com o setor bancário esse ano, esse seria um panorama geral.
Muito bom, excelente. O que eu gosto de falar com vocês é isso, né? A gente pensando em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e me surge o Itaú da Índia e um banco russo aí na carteira. Mas, Fernando, vamos fechar com a empresa funerária chinesa que vocês investiram. Faltou só essa aí.
Ah, sim, esquecemos dela, né? Tem que deixar ela por último. Na verdade, a gente manteve a posição, né? Se não me falha a memória agora, a gente montou a posição em meados de 2018, ou seja, já tem 2 anos aí. A gente falou dela na última vez que a gente teve com vocês. Ela sofreu realmente, né, com Covid, ao contrário, as pessoas brincam, né? Morreu o chinês, então vai lucrar, né? 40%, 35%, 40% da receita da Fuzhou Yuan, né? São serviços agregados funerários, né? É importante dizer, né? A gente estava falando de luxo. Para os asiáticos, né, para algumas culturas, o serviço funerário ele é um serviço de valor agregado, né? Lá é muito mercado de cremação, mas você tem uma série de eventos, né, e cerimônias mais sofisticadas são performadas quando você paga mais, né? E lá é um rito de passagem, mal comparando tipo 15 anos na América Latina, né? Na China é muito um rito de passagem, você tem muitos milhões de camponeses que migraram para a cidade, fizeram dinheiro, e às vezes o pai ou a mãe morre, né, no vilarejo de onde eles vieram, eles voltam pela primeira vez em anos de volta pro vilarejo, e é meio que um status mostrar, não, eu subi na vida e tô dando esse funeral luxuoso pros meus pais, né? E não por acaso a Fuzhou Yuan tem margens parecidas com o Louis Vuitton, né? Coisas assim. Então, realmente, por causa dessa parte, a receita dela sofreu um pouco no primeiro semestre, né? Ela não tá podendo performar os serviços. Ela é meio que competidora em outro mercado, evidentemente, daqueles senhores de Gana, né? Os senhores lá dançarinos que viraram meme na internet, né?
Era isso que eu ia perguntar, outro... eles.
Aposto que a musiquinha entrou na cabeça de todos os ouvintes agora.
Mas eles Eles chegam a ser competidores ou é só uma... Mas o serviço seria esse, né? Seria um serviço similar.
Exato. Você tem lá uma série de serviços agregados, né? Desde coroas de flores sofisticadas, performances, orações. Quer dizer, ele realmente faz... Ele vende plotes de terra, né? Ele pode ser visto como empresa imobiliária, tá? Mas você tem uma série de serviços agregados que vão subindo, mas nada tão performático como aquilo. Não tem ninguém dançando perto. Não, isso aí fica pra Gana. É só uma analogia interessante pra gente entender, né? Porque assim como engana, né? O que é aquilo engana, né? São pessoas, na verdade, que têm algum dinheiro, dizem que custa 10 mil dólares em algumas empresas de Gana, né? Então, realmente, assim, aqui a gente não pensa nisso como um serviço de luxo, né? Para algumas partes do mundo, né? É uma ocasião também de splurge, né? De gastar dinheiro, essa coisa toda, né? Então, e é um grande case também micro, né? De consolidação. Ele foi o primeiro cara que teve autorização para operar esse serviço na China, né? Já tem agora 19 para 20 propriedades, né? É um consolidador competindo com uma série de prefeituras estatais, empresas estatais municipais chinesas, né? Então a gente acha que é uma empresa que tem um case, assim, a gente brinca pelo setor, mas é um case secular, não porque vai morrer gente, não se trata muito disso, mas muito mais pelo lado da oferta, pelo lado de realmente consolidação e compra de dezenas e centenas de propriedades que eles vão ter o potencial e a oportunidade de comprar na próxima década.
Ah, muito bom. Voltando às teses, Marcelo, eu li lá no Infomoney que vocês também estão de olho em transporte marítimo, um setor aí que você também fala que está um pouco negligenciado pelo mercado. Por que olhar para o mercado de transporte marítimo?
Claro, olha, é um setor que a gente acha super interessante, tá, Thiago? É um setor cíclico, então ele tem altas muito altas e baixas muito baixas. E quando a gente fala transporte marítimo, a gente está falando de vários subsetores, na verdade, porque tem dry bulk, container, dirty tanker, LNG, LPG, clean tanker, enfim, vários subsetores com dinâmicas diferentes. É um setor super importante para a economia mundial, mais de 90% do comércio é feito através de navios. Então, só para dar um exemplo bem bobo aqui, mas você vê o petróleo saindo da África, põe num navio, vai para os Estados Unidos, lá ele é refinado, põe em outro navio, vai para a Alemanha, lá ele é transformado em nylon, põe em outro navio, vai para a China, juntamente com minério de ferro que vai para o Brasil, que chegou no Japão, fabrica alguma coisa que vai precisar num tênis, por exemplo, manda lá para a China, borracha da Tailândia, enfim. Na China, eles fabricam esse tênis, põe em outro navio e chega no Brasil quando a gente pode comprar. Então, é um setor que a gente não presta atenção, mas a gente gosta dele principalmente pelos retornos estratosféricos, tá? É mais um desses setores que ninguém está prestando atenção. A Frontline, por exemplo, no último bull market, ela saiu aí de cerca de 10 dólares, foi para quase 400. E na carta que a gente enviou aos cotistas do nosso multimercado no mês retrasado, no final de maio, a gente fazia menção a uma oportunidade que a gente está vendo no setor de dry bulk. Só para vocês terem uma ideia como é que esse setor anda, no final de junho a gente já tinha vendido porque o negócio subiu mais de 200%. E por que isso? Bom, o setor estava em um bear market horroroso, no ano passado melhorou, esse ano voltou por causa do Covid, mas a gente está vendo melhoras, tá? Em 2012, 2013, várias empresas começaram a comprar navio como se não houvesse amanhã, porque elas projetaram aquele crescimento para frente, acharam que ia ser mais 10 anos fantásticos, e não foi. De repente, tinha muito navio na água e o preço dos fretes marítimos começaram a cair. E com o preço caindo, várias empresas começaram a ter prejuízo, algumas quebraram, os bancos perderam muito dinheiro que emprestaram para essas empresas. E como eu digo, nada melhor do que um bear market para curar os excessos de um bull market, né? Então, vários navios mais antigos foram sucateados. Hoje a gente tem o menor order book da história, e order book é simplesmente o volume de navios que você está comprando, né? Então a gente tem a gente consegue olhar para frente, ver que não vai ter muita competição nos próximos 2 anos. Alguns navios mais velhos estão sendo sucateados, frete marítimo está subindo e a maior parte das empresas está sendo negociadas abaixo do NAV. A Scorpio Tankers, por exemplo, ela é focada em clean tankers, tem um market cap aí de quase 800 milhões de dólares. Sendo que ela gerou no ano passado mais de 200 milhões de dólares, está com um PL aí abaixo de 4, está com mais de 100 milhões de dólares em caixa. Então, para uma empresa dessa subir 3, 4, 5 vezes, não custa. E a gente acha que a relação risco-retorno desse tipo de investimento é excepcional, tá? Comprar uma empresa que está gerando caixa, pagando dividendos, no ponto mais baixo do ciclo, quando os fretes marítimos estão aumentando, por um valor abaixo do NAV nos parece uma ótima ideia, tá? É, não é recomendação, a Scorpio Tankers não é uma empresa que a gente tá comprando, mas só para dar uma ideia para vocês o que a gente está enxergando no setor.
Gente, vamos encerrar o papo porque já tá muito longo, mas foi muito legal. Eu adoro falar com vocês, cara. Eu até queria juntar os dois no mesmo episódio para ser uma overdose de teses fora da caixa. Para finalizar, eu vou pedir um livro para vocês, só relembrando, Fernando Araújo, na última vez que você veio, você recomendou o livro Influence, do Robert Cialdini. E o Marcelo recomendou, se eu não me engano, foi Howard Marks, The Most Important Thing. Então, por favor, recomendem um segundo livro aí para nossa biblioteca Stock Pickers.
Eu posso abusar e recomendar dois?
Pode.
Vamos lá, eu vou falar dois então. Tem um que me marcou muito, né? É um cara relativamente pouco lembrado hoje, chama Jim Rogers. Ele fundou o Soros Fund em 1969 junto com George Soros, né? Saiu 10 anos depois e virou uma espécie de Indiana Jones dos investimentos, né? Ele fez um call muito acertado de que seria uma década de commodities lá para 2003, né? Visitando minas lá na África. Ele vai para a Rússia ver trigo. Enfim, é um cara que tá bem louco mesmo, né? E ele acredita tanto, assim como eu, que esse vai ser o século da China, que ele, nova-iorquino que é, não só foi morar na Ásia, como ele contratou uma babá chinesa instruída a só falar mandarim com as duas filhas dele. Então as duas filhas dele, né, que tem 8, 9 anos de idade hoje, falam mandarim melhor que inglês, né? O livro dele se chama Adventure Capitalist. É um livro fascinante. E pra finalizar, cara, já que tenho essa oportunidade, tem um livro assim que eu gosto muito, é mais uma enciclopédia, chama The Worlds That Trade Created. Ele é muito mais um livro que fala sobre os impactos da cultura, né? Porque a gente, finanças, negócios, né? Desde a Babilônia antiga e muito mais, né? Línguas, pessoas assim tiveram acesso a especiarias, com as navegações, café, Companhia das Índias Orientais. É um livro que faz um apanhadão de rotas, da história do comércio, né? Eu acho que ele é muito mais nesse momento, essa leitura, ele é um grande call pela abertura, né? A gente está vivendo uma época triste, uma época fechada, uma época de desconfiança, né? Pessoas que têm religião diferente, nacionalidade diferente, fronteiras fechadas, né? Eu acho que nós dois aqui somos gestores globais, né? É uma época especialmente triste, né? Para quem depende do mundo aberto, para quem ama o mundo aberto, né? Então esse The World That Trade Created, ele é muito legal justamente para falar isso, né? Como é que nós, nossas civilizações, nossas línguas, o jeito, as comidas que a gente come, o jeito que a gente se porta, é resultado direto do comércio, da história das finanças globais, entendeu? Então eu acho que são minhas duas dicas, seriam essas aí.
Excelente, já anotei as duas aqui. E você, Marcelo?
Bacana. Olha, eu vou ser bem simples aqui. Eu acho que eu recomendaria Margin of Safety, do Seth Klarman. É um livro que fantástico, eu recomendo que todo mundo leia. Eu não sei se tem em português, mas esse é um livro que realmente vale a pena ler.
Boa, show. Bom, gente, foi bom demais falar com vocês, mas assim como até o investimento da FCL na Match Group, a gente também tem um fim. A gente também tem hora de dar tchau.
É hora de dar tchau.
Então quero agradecer demais a Marcelo Lopes da L2 Capital lá de Sydney, na Austrália. Acordou cedinho para falar com a gente. Muito obrigado, Marcelo.
Thiago, sempre um prazer falar com vocês. Renato e Fernando, foi ótimo aí o bate-papo. Muito obrigado.
Valeu. Fernando Araújo da FCL, muito obrigado pela aula. Espero que não demore tanto tempo para você voltar para nos atualizar sobre essas teses de investimentos em consumo de luxo na Europa, bancos russos, enfim, tanta coisa que a gente aprendeu com você. Muito obrigado, Fernando.
Thiago, Renato, muito obrigado de novo pelo convite. Marcelo, foi um prazer. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Valeu. Renatão, valeu pela parceria de sempre. Cumprimento de quarentena aí para você.
É nóis, pessoal. Obrigado a todos aí.
Nando Lima, valeu aí pela edição. Se você ama o Stock Pickers ou é um novo apaixonado do mercado de ações, você não pode perder a nossa nova série, Stock Picking, a habilidade mais valiosa do mercado. Uma série de vídeos gratuitos, onde a gente passa vários aprendizados com gestores que fizeram muito dinheiro no mercado de ações. Se você ainda não assistiu, pega o link que está nas nossas redes, está no Instagram, no Twitter, no Telegram, e assista, porque os vídeos não vão ficar disponíveis o tempo todo. Não deixem de se inscrever na nossa newsletter para receber o resumo de tudo isso e todas as nossas informações no sábado. Não deixem de se inscrever no Telegram para receber tudo que a gente fala. Não deixem de seguir a gente no Instagram, no YouTube e em todo lugar. Stock Pickers vai dominar o mundo que nem a FCL e a L2 Capital. E a gente se vê na próxima semana com mais um podcast. Tchau!